SEO Core, o seu núcleo de estratégias SEO e SEM. Quem vos fala é Eduardo Gasparetto, trabalho pela kart.com.br, trabalhamos com SEO e otimização dos sites, e você me encontra no Twitter com @okart, e estamos aqui novamente para mais um programa, mais uma semana com o seu SEO Core. Essa semana falando sobre WordPress e mais SEO, que foi uma dúvida enviada pelo nosso ouvinte Everton Moraes, que tinha algumas dúvidas do que ele poderia fazer, o que não poderia fazer em SEO com WordPress e tal. Eu sei que esse é um programa que já foi ao ar algumas vezes em outros podcasts, mas como a gente conseguiu uma equipe muito boa aqui que sabe bastante do tema, eu achei interessante a gente gravar. Então vamos apresentar os nossos convidados. O primeiro, o Guga Alves, da Agência Nuva, do Rio de Janeiro. Como vai, Guga? Tudo jóia?
Fala, Kart. Beleza, cara. Tudo tranquilo. Estamos aqui diretamente do escritório da Agência Nuva, interrompendo um pouquinho os trabalhos para compartilhar as informações com a galera, né? Compartilhar um pouquinho do que a gente vem aprendendo no dia a dia. E pra galera que quiser continuar mantendo contato depois desse podcast, pode encontrar a gente, me encontrar lá no @GugaAlves no Twitter ou no Tudo Pra WordPress, que é o site que eu escrevo sempre que possível sobre essa plataforma.
Fala de novo o nome do site, que eu acho que deu uma falhadinha na hora de você falar ele.
Beleza, o site é tudoparawordpress.com.br.
E a Agência Nuva, fala um pouco dela, o que é, onde fica, o que faz.
A Agência Nuva fica aqui no centro do Rio de Janeiro. A gente abriu essa agência, eu, Pablo Augusto e Luan Muniz, no meio desse ano, para ser mais exato. E a gente trabalha aqui também com marketing digital em geral, com SEO, links patrocinados, e também com desenvolvimento. Não só de sites, mas também para mídias sociais, landing page de Facebook. Bacana. Quer dizer, agência full, né? A gente faz tudo o que for possível.
Mídia social completa.
Completa. A gente tem um gerente de mídias sociais aqui também, que cuida de algumas contas que a gente tem e faz um ótimo trabalho.
Legal. E conosco aqui também, ele que já foi citado pelo Guga, Pablo Augusto, que também é o sócio da Agência Nuva. Como vai, Pablo?
E Kart, tudo bem, cara? Obrigado pelo convite aí pra gravar. Te acompanha sempre aqui o SEO Core, até como os outros podcasts, como a gente tinha comentado. É uma honra que tá fazendo parte aqui desse programa com vocês, cara.
É uma honra pra mim também poder contar com pessoas que sabem tanto de WordPress pra poder compartilhar com os ouvintes, né? E eu tenho mais um presente agora pros ouvintes, que o Márcio Mota Jr., que trabalha na ViaNet, ele desenvolveu um programinha, na verdade é um aplicativo para iPhone e iPad, que faz a análise SEO on-page. E ele lançou esse aplicativo lá no iTunes Store e tá custando 99 centavos. É um aplicativo bem bacana e ele deu alguns promo codes pra gente sortear, distribuir aqui no SEO Core. E pra gente não dar tudo de mão beijada, fazer as pessoas ouvirem o programa, eu acho que a gente podia soltar esses promos espalhados pelo programa, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho 7, 4 deles eu vou sortear quando pras pessoas que derem retweet no lançamento desse programa do SEO com WordPress. E 3 deles eu vou colocar aqui no programa. Então escutem e para resgatar o promo code, você procura na internet, ali tem um lugarzinho especial que você recupera o promo code e compra o aplicativo de graça. Quer dizer, você ganha o aplicativo. Então vamos ao programa. WordPress é uma ferramenta que foi criada para ser um gerenciador de páginas, e essa ferramenta acabou caindo no gosto das pessoas no mundo todo, porque ela é uma ferramenta muito fácil de gerenciar o seu próprio site e poder subir um site bem organizado, né? Hoje, pelo que a última vez que eu tinha visto, acho que 8 ou 9% dos sites do mundo todo já usam essa ferramenta para gerenciar os seus sites. Mesmo porque, como a grande quantidade de pessoas usa, ela acaba, quando sai um bug, ele é rapidamente resolvido e uma nova versão fica disponibilizada, né? Eu gostaria que o Guga, se pudesse me ajudar, respondesse para que serve o WordPress? Por que ele é tão interessante assim na criação de sites hoje em dia?
Perfeito. Para falar disso, vamos falar um pouquinho até da história do WordPress, né? O WordPress, na verdade, surgiu em 2003 como modificação de um outro CMS que já existia, que era o B2 Café Log. Quer dizer, ele já começou de uma base relativamente boa, mas pouco evoluída para a época, né? Então, assim, o WordPress é feito em PHP. Eu acho que essa é uma das primeiras grandes vantagens dele. Tem um estudo da W3 Tech, que é até um site que eu vou acabar falando algumas vezes aqui, W3Techs, com S no final, .com. Tem um estudo dele em que, mensalmente, eles fazem um estudo sobre os primeiros 1 milhão de sites posicionados na Alexa. Então, através desse estudo, eles determinaram aqui, tem até o último estudo de 1º de novembro, analisando esses 1 milhão de sites, eles viram que 77,2% desses sites são feitos em PHP. Quer dizer, isso já nos dá um patamar bom de saber que a gente vai provavelmente vai achar informações sobre essa linguagem bem disponibilizadas na internet, né? Então já começa bem por aí. Além disso, no patamar que a gente está hoje, o WordPress já está sendo usado em 15,5% dos sites, desses 1 milhão de sites também dessa pesquisa.
15% no top 1 milhão?
Nos top 1 milhão. Já, uau. No mercado de CMS, o WordPress já está com 54,1% do market share.
Uau, é muita coisa, né?
É um gigante que não para de crescer e evoluir, né? Assim, até situando, falando dos outros CMS, já que a gente falou do WordPress, o Joomla atualmente está com 9,5% e o Drupal com 6,4%. O WordPress com 54%. Quer dizer, é um gigante, né? Nem se somar todos os outros CMS conhecidos no mercado, chega aos pés do WordPress, dá 30% esse resto. Então, quer dizer, através disso a gente até dá pra ter uma ideia boa da facilidade que é encontrar informações sobre o sistema, né? Hoje em dia a gente tem muitos sites falando sobre o WordPress, não só em inglês, mas a gente também tem alguns sites bons em português, em outras línguas. Até pra não defender só o meu peixe falado tudo por WordPress, a gente também tem o Escola WP do Paulo Faustino, que é de Portugal, que também passa um material muito bom. O pessoal da comunidade brasileira de WordPress também divulga e procura fazer um trabalho legal através do WordPress. Então a gente encontra muita informação sobre o sistema. A curva de aprendizado acaba ficando muito boa, né? Acaba ficando fácil de aprender.
Exatamente. Ele é muito intuitivo também. Ele é um sistema muito fácil de você mexer e colocar funcionalidades novas, né? Mas você contou a história, mas você não falou qual é a especialidade do WordPress. Por que ele é tão bom assim?
Assim, cara, o WordPress começou como um grande gerenciador de blogs. Mas hoje em dia já não é essa a realidade, né? Dá pra fazer sites completos, totalmente funcionais, com o WordPress também. Então, assim, uma das grandes facilidades do WordPress é até o modo que ele é feito, porque aprender a desenvolver em cima do WordPress é algo muito simples. Não só para quem desenvolve, mas para o usuário também que vai manter aquele site atualizado. Que acho que é até um dos lados mais importantes, né? Porque quem desenvolve acaba aprendendo de uma forma ou de outra, acaba aprendendo a chegar onde precisa, né? Mas nem sempre o usuário é bem atendido. E acaba criando um problema muito grande, né? Porque no final das contas, quem acaba mantendo o site atualizado é um usuário, um jornalista. É uma pessoa que nem sempre tem um conteúdo, conhecimento técnico tão avançado.
Sim, concordo.
É uma coisa até o que o pessoal perguntou no fórum SEO essa semana passada agora, tem uma pessoa que fez esse questionamento. E pessoal, mas então realmente o WordPress é a melhor ferramenta que existe para SEO? Não, não é bem por aí. O WordPress ele é bom, como o Google falou, porque tem uma grande porcentagem de sites com o WordPress nos top 1000 do Alexa, por exemplo, ou muito bem ranqueados. Não é porque ele é feito em WordPress, não é porque ele é feito em PHP, não é porque ele é feito na linguagem XYZ. É por causa da facilidade dele de implementar as coisas de forma correta. Qualquer software que você consiga fazer ele, qualquer CMS, gerenciador de conteúdo, que você consiga tornar ele fácil de usar, fácil de você criar plugins, fácil de você gerenciar ele da forma correta, de acordo com as guidelines dos buscadores e a acessibilidade, usabilidade para os usuários, vai funcionar. O WordPress é muito bom nisso. Ele é bom em fazer as coisas fáceis, gerenciáveis e de forma direita, sem precisar de muita intervenção do usuário. É por isso que ele é bom. O site não vai hackear melhor porque ele é o WordPress. Se você criar uma ferramenta tão boa quanto o WordPress em ASP, em Ruby, em qualquer outra ferramenta, ele vai ranquear tão bem da mesma forma. Porque o que importa é como foi renderizado e estruturado todo o seu código HTML, seus CSS, seu JavaScript, não em si a programação, a linguagem de desenvolvimento em cima dele. Então o WordPress é muito bom por isso, porque ele é muito bom em fazer as coisas direito de forma fácil. Isso aí é uma dúvida que muita gente tem. Ela fala, poxa, então eu tenho que tirar o meu CMS e botar o WordPress? Se o seu CMS não for tão bom em fazer o que o WordPress faz de forma tão fácil, sim. Mas se ele for tão bom quanto, não tem por que você mudar. Mas se você vai começar hoje, você não tem muito conhecimento, você não quer investir em criar toda uma plataforma, em gastar dinheiro em desenvolvimento, cara, o WordPress hoje é a melhor solução para você.
Então, resumindo o que você acabou de dizer, o que importa não é o meio, mas sim o resultado que ele apresenta.
Exatamente. Sim, é o HTML, os códigos que ele vai jogar na tela. É o HTML, o CSS, o JavaScript e a forma como ele vai ser construído. O WordPress ele é muito bom nisso, em fazer fácil e fazer de forma direita, sem precisar da intervenção de usuário para muita coisa. Com poucos cliques, ele consegue configurar um site relativamente completo com o básico do SEO on page, já todo pronto, sem precisar ter conhecimento técnico, o que outras plataformas não conseguem, você não consegue fazer. Você tem que contratar um especialista para desenvolver soluções customizadas, o que o WordPress você consegue de forma fácil, rápida e gratuita.
E você poderia citar quais funcionalidades ele tem, assim, que ele é melhor do que a concorrência? Tem alguma coisa em específico que talvez ele seja ótimo para blogs, mas ele seja péssimo com e-commerce, ou ele faz o e-commerce, você consegue manter um e-commerce funcional com integração com PagSeguro, por exemplo? Ele é simples nisso também?
Consegue, ele tem vários. Inclusive a gente fez um projeto há um mês atrás, mais ou menos, de WordPress para e-commerce. Ele funciona muito bem também. É aquela coisa, e você consegue fazer de forma simples com ele, sem ter um investimento muito alto. E de forma tão personalizável, a personalização fica tão fácil como se você fosse fazer um site ou um blog ou qualquer. Você já tem aquela padronização que torna essa ferramenta fácil de estar utilizando. E você integra realmente com o MOP, com o PagSeguro, com o sistema do correio, todas as funcionalidades que você tem no e-commerce, você pode implementar elas de forma fácil no WordPress. Tem plugins até gratuitos que fazem isso. Você só instala e você configura o básico, seus produtos, seus preços, as taxas de margem de lucro. E se você quiser alguma coisa mais avançada, ou você pode pedir para alguém desenvolver, ou você pode comprar alguns plugins gratuitos. Você, com menos de $100, você compra os plugins que vão deixar, por exemplo, seu WordPress com todas as funcionalidades básicas para operar 100%, que seria um custo muito menor do que você for pagar alguém para fazer um CMS do zero. Claro que tem limitações, mas pro básico, assim, ele atende muito bem.
Uma coisa interessante até é que a gente acha até grande parte dessas bibliotecas prontas. Quando a gente fez o e-commerce aqui, grande parte dos gateways de pagamento que a gente precisou utilizar estavam prontos. Alguns até a gente precisou fazer uma correção ou outra, não estava tão perfeito, mas é questão de quem desenvolveu a coisa, né? Que nem sempre a gente sabe quem está do outro lado fazendo um plugin, uma funcionalidade, mas no geral tudo funcionando muito bem. Já deu para ter uma base muito boa e economizar bastante tempo até no projeto. Tempo que, na verdade, a gente acabou investindo em fazer algumas melhorias em outras coisas que o cliente estava pedindo, para facilitar o uso dele.
É, eu até gostaria de aproveitar e citar um site que quando eu comecei, eu achei muito interessante, eu gostei e assisti os vídeos, que é o comocriarmeusite.com.br do Guanabara. Vocês conhecem esse site?
Conheço. Esse site é uma parceria dele com a Hostnet, né?
Exatamente.
E tem não só do WordPress, mas algumas outras plataformas também.
Ele tem vários vídeos sobre WordPress, Magento, Joomla, PrestaShop, tem tudo. Ele ensina como você instalar, como configurar, como dar uma fazer o SEO básico, como colocar os módulos. É bem interessante. Eu vou colocar esse link no post também, e quem quiser assistir os vídeos lá, vale a pena. Porque assim a gente ajuda quem não sabe nada do WordPress também a ter um ponto de partida, né?
Com certeza.
Legal.
Tem um site muito bom em inglês também, que é o WP Beginner. Ele tem uma seção focada em iniciantes até.
Ó, interessante.
WPBeginner.com.
E o WordPress, hoje ele já é considerado um sistema seguro? Eu sei que assim, a equipe que desenvolve ele é muito eficiente, porque todas essas novidades que saem, mudança de algoritmo, Google, que agora uma hora ele valoriza uma coisa, outra hora ele valoriza outra, ou bugs que de repente possam aparecer, eles são rapidamente corrigidos. Eu lembro que lá na época de 2003, 2004, existia muito problema com PHP Injection, que era aquelas invasões que a pessoa fazia através da URL que você digita no browser. Hoje, ele é um sistema seguro que você pode instalar sem medo no seu servidor, ou ainda tem algum receio, tem alguma dica de segurança assim, especial para isso?
Ele é bem seguro sim, cara. Inclusive, eu não sei se o Google faz isso com outros CMS, mas não sei se vocês já repararam, quando você está com uma versão desatualizada no seu WordPress, ele avisa no Webmaster Tools. Para você ver até a importância que o Google dá para ele. Realmente, eu não sei se um outro CMS, um Joomla, ou qualquer outro CMS, o Google faz isso, mas o WordPress ele faz, ele avisa, olha só, no Webmaster Tools como um alerta de segurança. Você está com uma versão muito antiga do WordPress, por que você não atualiza? Te dá até o link da atualização.
Uhum.
E ele tem um desenvolvimento, cara, praticamente a cada 15 dias, 20 dias, sai uma versão nova com correções de bugs, melhorias de segurança. Então, com relação à segurança, cara, eu acredito que ele cumpre o papel dele muito bem, né? Ele não deixa nada a desejar, não.
Na parte dos plugins ali é violento também, né? É bom, acho que seria legal a gente explicar que o WordPress ele é como a base. Em cima dessa base você pode colocar alguns plugins e alguns temas. Os plugins eles adicionam funcionalidades, como por exemplo, um plugin que vai integrar com o Twitter. Então você adiciona esse plugin que normalmente já existem vários, você só pega esse pacote e coloca dentro num diretório e lá você, dentro do sistema você ativa ele e passou a funcionar. Enquanto um tema, ele é a cara do site, é o que aparece para as pessoas. As funcionalidades estão por trás, mas o rosto do site você consegue mudar ele muito facilmente. Então isso que torna ele também muito versátil, né?
É, com certeza. Ainda falando um pouquinho de segurança, cara, uma das coisas muito interessantes do WordPress é que mesmo que se encontre um bug no dia de hoje, a equipe do WordPress é sempre muito atenta a isso. Então você pode você mesmo se cadastrar no core no track do WordPress, que é core.track.wordpress.com.org, e você mesmo ir lá e avisar, ó, aconteceu um bug tal, eu recebi tal aviso, e até dar a sua sugestão de correção. Então quer dizer, como a comunidade do WordPress é muito grande, o sistema acaba evoluindo muito bem, porque não só a equipe do WordPress encontra os bugs, a gente, usuário, a gente desenvolvedor, também acaba achando muitos erros e colaborando. Então a gente tem cada vez menos bugs de segurança no sistema.
Essa é uma das vantagens do WordPress, né? Pela comunidade ser tão grande, pelo número de sites ser tão grande, assim que sai uma versão nova, se alguém já detecta um bug, já detecta uma falha de segurança, rapidinho o pessoal já vai lá, já avisa e às vezes em horas depois já tem uma versão corrigida lá com a resolvendo aquela vulnerabilidade e só você atualizar ele de novo bem rápido que tá tudo funcionando corretamente.
Se a gente fosse elencar pontos positivos, que são coisas que ele é forte e coisas que ele é fraco, o que seria, no que o WordPress é muito bom e no que ele deixa um pouco a desejar?
Cara, desejar eu até ficaria difícil falar, cara, porque realmente, até hoje eu não vi uma plataforma tão boa quanto ela, quanto o WordPress. A desejar eu teria que pensar um pouco até pra dar uma opinião sobre o que ele é ruim. Eu não vejo nada de ruim no WordPress.
Você não acha que ele é um pouco fraco nessa área de e-commerce, talvez?
Porque aquela coisa, o WordPress, ele não é um gerenciador de e-commerce, ele é um CMS, gerenciador de sites, blogs, páginas. Exato. Você pode transformar ele através de plugins, através de novas funcionalidades, num gerenciador de e-commerce, mas ele não é um gerenciador de e-commerce especialista. Se você pegar um programa especialista, como por exemplo um Magento gratuito, um OpenCMS, um OpenCart, com certeza você vai ter muito mais recursos, mas ele é muito mais difícil de se configurar, é muito mais difícil de você criar qualquer atualização ou qualquer melhoria nele, é mais caro, mais fácil. É mais caro por quê? Porque não tem muita gente que trabalha com. O que eu mais vejo por aí é gente procurando desenvolvedor com Magento. Magento é uma plataforma muito boa, assim, ela funciona muito bem, mas ela é complicada de você mexer nela. Ela utiliza o Zend Framework, que é a orientação a objetos, um nível mais acima. É complicado de você achar gente para mexer nesse sistema. Já o WordPress não. Então, para quem vai começar uma loja, para quem vai quer alguma coisa que não precisa de muita sofisticação, que não é uma casa Bahia, um ponto frio da vida, atende perfeitamente. Ele não é um especialista, né, em WordPress, em e-commerce, mas ele atende muito bem.
Generalizando um pouco, então, o WordPress ele é muito bom quando você tem que atender uma tarefa mais genérica, como, por exemplo, um blog ou um site institucional, e ele é fraco quando você precisa de um sistema especialista, que você tem que fazer um controle de clientes com mala direta, que tem algum sistema por trás, assim, uma coisa mais elaborada, ele não atende tão bem, aí já teria que partir para um sistema mais especialista.
Ele não é fraco nesse ponto, você também pode desenvolver em cima dele, mas você vai ter todo um trabalho, um custo de um desenvolvimento. Se você não achar algum amigo que passa para você de graça, você vai ter que pagar alguém para estar desenvolvendo isso em cima. E às vezes o custo para desenvolver nesse WordPress, se for uma coisa muito elaborada, é mais fácil você pegar um sistema que já seja especialista naquela área, como o Magento, por exemplo, que já vai atender 99% das suas funcionalidades com o básico que ele tem.
Eu já queria aproveitar, cortando um pouco, e soltar um dos promo codes que a gente prometeu da aplicação do Márcio Mota SEO On Page.
Lembrando que é para iPhone a aplicação, iPhone ou iPad, né?
Exatamente. Isso. Só que o promo code que a gente tem é para iPhone. Então eu vou tentar colocar um descritivo ou o link da iTunes Store de como localizar lá para tentar facilitar a vida do pessoal. Então segue o primeiro promo code. 73F de faca, L de ladrão, N de navio, Y de Yanks, X de Xuxa, 4 E de Eduardo, E de Eduardo, 9 e X de chupa. Tá aí o primeiro promo code. Então você pega, quem for o primeiro ouvinte que quiser, se tiver um iPhone, lembrando que tem que ser um iPhone 3GS pra cima, ele tem que ter o iOS 4. Aí você pode ganhar esse aplicativo gratuito resgatando esse promo code lá na iTunes Store. Puxando ainda um pouco nessa área das vantagens, eu gostaria de citar algumas para a gente comentar sobre, que é, a primeira delas é a facilidade de instalação. Facilmente você consegue, em questão de 5, 10 minutos, subir uma versão do WordPress e instalar ela. Isso eu acho que é a principal vantagem desse sistema, né? E aproveitando já, emendando uma segunda vantagem que eu sempre vejo, que as pessoas reclamam muito, é que quando você cria uma página, um sistema do zero, você tem que fazer aquele sistema por trás para fazer a alteração, para deixar que o teu próprio cliente altere as informações dele, sendo que no WordPress isso já é padrão. Então, isso é, pra mim, uma vantagem que o cliente adora, né?
Com certeza, ele tem a vantagem dele mesmo poder atualizar o sistema dele, atualizar o site dele. É a função do CMS, né? Que é o gerenciamento de conteúdo. Você tira a necessidade técnica de atualização do conteúdo para qualquer pessoa com o mínimo de experiência possível poder estar operando. Essa é uma das vantagens principais pra mim no WordPress. É a curva de aprendizado no sistema é quase zero. Você mostra escreveu uma vez para qualquer pessoa que consegue mexer no Word, no Excel, e ela, você fala, ó, para inserir um conteúdo novo é só clicar aqui e digitar o texto e clicar em OK. A pessoa entende. O Joomla, por exemplo, é um sistema bom, mas a curva de aprendizagem dele é muito alta. Você tem que ter um monte de user módulos lá dentro, o cara tem que clicar umas 5, 6 vezes em vários locais diferentes para adicionar um conteúdo. Pelo menos isso, eu não mexo com o Joomla já tem mais de um ano, eu não sei se ele já modificou isso, mas até quando eu mexi, eu larguei ele por causa disso. E apesar dele ser um sistema muito robusto, o usuário demorava muito tempo para começar a ficar autônomo nele. Então isso tem um custo muito grande para sua empresa ficar treinando toda hora, tirando dúvida toda hora. Com WordPress isso já não acontece.
Complementando o que o Pablo falou, uma coisa interessante também nessa parte de gerenciamento de conteúdo do WordPress é que você pode ter várias pessoas criando conteúdo para o WordPress, mas você vai ter um nível de usuário para cada uma dessas pessoas, de acordo com o nível de permissão que você quer dar para ela, né? Então não é qualquer um que vai ter acesso ao código do site, a instalação de plugins, a editar até o layout do site. Você pode ter usuários que vão ser responsáveis pela edição desse conteúdo, você pode ter usuários que vão ser apenas colaboradores e vão escrever as matérias e vão deixar para os editores, para os administradores moderarem isso, revisarem o conteúdo e aprovarem a postagem ou não. Então, para quem está gerenciando realmente uma equipe grande também, uma equipe com muitas pessoas escrevendo, já facilita a publicação.
E as URLs amigáveis?
Isso eu acho que é uma das coisas que as pessoas gostam mais, né? Dá dor de cabeça em um monte de gente, você vê no fórum de webmasters do Google, como eu faço URLs amigáveis? No WordPress é só você ir lá em configurações, permalinks e setar como você quer sua URL amigável. Você não demora 30 segundos para configurar isso. Acho que esse, para a parte de SEO, que é a galera que está escutando esse podcast, está mais interessada nisso, né? É uma das principais vantagens isso. Facilidade em você criar esses permalinks, essas URLs amigáveis no WordPress é absurdo. E você tem várias opções de configuração. E se aquelas opções que você tem padrões ali não te atenderem, é muito fácil também você criar um tipo personalizado daquela opção. Então isso tira muito tempo de desenvolvimento, ajuda muito você criar esse site da forma correta, como eu falei naquela hora. O WordPress ele é bom nisso, é em fazer as coisas da forma correta, de forma simples. Acho que é por isso que ele ganhou tanto espaço no mercado.
Exatamente. Com certeza. Até um dado adicional que é bom falar sobre isso, acho que em todas as palestras, todos os eventos que a gente vai, o pessoal sempre pergunta muito sobre a estrutura de permalink que ele deve usar, né? Muita gente sempre perguntava, mas às vezes eu uso uma personalizada que pode deixar o sistema mais lento. Muita gente tem esse mito muito grande ainda, né? Então é bom avisar pra galera que tá ouvindo que no WordPress 3.3, que tá pra ser lançado agora em dezembro, eles já prometeram uma melhoria muito grande nesse sistema de rewrite das URLs. Então, qualquer problema que pessoas possam achar que tem nessa alteração, tá caindo por terra, né? É totalmente mito a partir do 3.3.
Inclusive, mesmo eles tendo uma melhoria daqui pra frente desse 3.3, a gente tem cliente hoje aqui que tem uma média de 1 milhão, 1 milhão e meio de page views diárias em site rodando WordPress com permalink, como o pessoal fala aí, que não deve ser feito porque diminui a performance. Exatamente. E o site roda numa boa.
E muito bem posicionado.
Muito bem posicionado, diga-se de passagem, né? O permalink, a performance que esse permalink, se você botar ele como string e não botar ele com um caractere numérico antes, ele influencia sim, mas não é ele que vai ser o fator determinante sozinho pro seu site ficar com uma performance baixa. É, configurações de servidor, configuração de banco de dados, cache, tudo isso influencia. Então não é só porque, meu site tem um permalink começando com uma letra em vez de número. Pô, eu vou ser prejudicado com isso? Meu site vai ficar muito lento? Cara, a gente tem case aqui de um site com 1 milhão, 1 milhão e meio de áreas de page views que tá rodando muito bem. Então, dá pra fazer um trabalho legal ainda hoje com a ferramenta que o WordPress disponibiliza com uma performance muito boa.
Ele é muito leve também, né? Então, é uma coisa que colabora pro site ser muito bom também.
Com certeza. Uma coisa legal também do WordPress é a facilidade que ele dá pro usuário de alterar o layout do site dele, né? A gente tem, no WordPress, é conhecido como os temas do WordPress, né? A gente tem uma infinidade de layouts prontos, disponibilizados pela internet, e pra quem tem algum conhecimento técnico, é muito fácil desenvolver um tema. A gente brinca até que é pegar um HTML e colocar a tag do WordPress no meio. Você, com um pouquinho de conhecimento, você vai conseguindo fazer ele muito bem e vai avançando, fazendo cada vez melhor. Então, assim, não só pra quem faz, pra quem também utiliza temas prontos, tem uma infinidade de temas prontos com layouts variados, com coluna no lado que você quiser, com variadas opções, até alguns com área de gerenciamento dentro do próprio tema, muito boa para você já configurar algumas funcionalidades. Então, para o usuário mais básico também fica muito fácil de ter um site visualmente bonito, que vai agradar o usuário que está vindo.
E falando de vantagens, continuando falando de vantagens, uma vantagem que ele tem também é a geração de feed de forma automática, né? O feed, para quem não sabe, se você não tiver como fazer ou não tiver experiência ou não quiser instalar um plugin, você pode utilizar o seu próprio feed como sitemap. Então, se você não quer instalar plugin nenhum, não pode, tem alguma limitação, você pode usar o seu feed como site, dependendo do número de artigos que você tenha, se não for mais de 40, 50 mil, você pode usar só o seu feed para poder estar fazendo o seu sitemap. Isso também é uma vantagem grande. Sem plugin nenhum, você consegue gerar um sitemapzinho para o Google tá facilitando o crawlamento das suas páginas pelo Google e pelos outros buscadores, gerando esse sitemap através do feed, né?
O feed ele é interessante para quem quer acompanhar seu site. Digamos que você tem um site de notícias, a pessoa pode assinar seu feed e ela vai receber essas atualizações quando você lançar coisa nova. A cada atualização nova, ela recebe uma notificação com essa atualização.
Exato. Pra gente que trabalha até nessa área de marketing digital, isso é muito importante, né? Porque acaba que num dia a gente é impactado por muita informação e tem alguns sites que a gente vai conhecendo durante esse processo que a gente vai julgando indispensável, né? A gente tá sempre lendo aquele material, sempre ouvindo aquele podcast, sempre vendo os infográficos que aquela pessoa tá fornecendo. Então, tendo o RSS, o feed RSS, bem fácil pro usuário poder copiar, ele pode usar esse feed no Google Reader da vida e ler diversos sites num ambiente só e dinamizar o tempo dele, né?
Um belo exemplo que ele pode fazer é assinar o feed do SEO Core. Eu vou deixar o link ali. Assine o feed do SEO Core e receba o... e receba cada episódio assim que ele for lançado.
É, tem um tal de tudo para WordPress que o feed é legal também.
É, pode assinar tudo para WordPress. Receba muitas notícias do WordPress.
Então, outra facilidade do WordPress e vantagem dele com voltado mais para SEO é a parte de comentários. Comentários não só ajudam na parte de interação do usuário, de manter aquele relacionamento, da pessoa poder dar opinião e se sentir ouvida pelo site e respondida, como também agregam mais conteúdo na sua página. Então, às vezes, pode ajudar, não às vezes, ele sempre, né? Isso vai ajudar. Se os comentários forem bons, se eles forem tiverem um conteúdo bem legal, ele vai sempre estar te ajudando na parte de SEO, também agregando mais conteúdo.
Com certeza, agregando não só para você e para o SEO do seu site, mas para os usuários que estão participando também daquela matéria, né? Porque normalmente, quando você escreve uma matéria, o usuário que conhece um pouquinho daquilo, ele também tem aquela vontade de deixar a opinião dele, né? De adicionar alguma coisa. Então acaba que naquela matéria que você escreveu, não só o que você está passando vira um aprendizado pro visitante, mas também os comentários das outras pessoas.
E isso tudo é nativo. Quando você instalou o WordPress, ele já vem com isso.
Já vem. É. O WordPress é um sistema muito simples até do comentário. Normalmente nos temas vem um arquivo comments.php, que nele já tá tudo configurado como vai ser essa parte de comentário. Então, normalmente você não precisa fazer nada, já vem pronto com o tema. E mesmo se você for desenvolver e precisar de uma base de como desenvolver, pegando o tema padrão e vendo como ele tá feito, você aprende na hora como faz isso. É uma facilidade muito grande de implementar comentário.
Uma outra coisa interessante no WordPress é a parte dos widgets, que é a personalização com pequenos programinhas que você consegue rodar na sua página. Você consegue facilmente colocar eles, tirar, trocar de lugar. São complementos que você pode colocar no site. E caso você queira, você também pode criar isso do zero como uma nova ferramenta.
Os widgets são legais que facilitam muito pro usuário estar alterando, estar adicionando informações pro site dele. Então, de repente, foi lançada uma rede social nova, digamos, na época que o Facebook começou a ser mais usado. Depois de um certo tempo, eles disponibilizaram aquela caixinha com as pessoas que curtiram o seu site. Quer dizer, para ser um incentivo a mais pessoas curtirem aquilo ali e receberem o seu conteúdo pelo Facebook. Naquele momento, se você quisesse implementar aquilo no seu tema, você simplesmente arrastava um widget ali para a barra lateral, copiava aquele código que o Facebook te fornecia. Então, quer dizer, em pouquíssimos cliques, você já tem isso configurado. Não só o Facebook, mas feed do Twitter, uma série de outras funcionalidades que você possa querer usar.
Uma coisa legal dos widgets também, eles servem também como estratégia de SEO.
Também.
Às vezes você quer ranquear um post, você quer dando um melhorar, quer dar um gás em uma página e tal, você pode criar um widgetzinho para poder listar uma série de posts de páginas lá e colocar na sua home, colocar numa página específica. Você pode estar utilizando ele também como complemento dessa estratégia de SEO para estar dando uma relevância maior para um post e tal que você queira destacar ele numa área específica, uma área de mais visualização. Por exemplo, eu tenho um post aqui muito antigo que ele não tá muito bem posicionado, não está sendo muito acessado, que eu acho que tem um conteúdo legal. Você faz uma modificação nele, agrega um pouco mais de valor nele, coloca ele em destaque na sua sidebar, por exemplo, lá na sua home, e você vai estar passando uma força maior para ele. Você vai estar ajudando o Google a estar enxergando aquele conteúdo. Se aquele conteúdo for bom, se aquele conteúdo estiver bem estruturado e o site estiver bem estruturado, isso vai ajudar com certeza.
Então, acho que seria a hora agora da gente também liberar o segundo promo code. Então, segue aí. 9, J de jacaré, R de rato, K de senhor K, F de faca, W de William, 9, J de jacaré, W de William, K de senhor K, 7 de número 7 e 6. Esse é o segundo promo code. Se você já pegou o primeiro, não pegue o segundo. Deixa para algum outro ouvinte resgatar. Agora falando um pouco sobre plugins. É, como a gente citou no começo, os plugins eles são pequenos programinhas que você coloca dentro do WordPress e que fazem têm funcionalidades específicas, como compartilhamento rede social, etc. Então acho que a gente podia começar falando os mais importantes para a área de SEO, que são o All-in-One SEO, o Yoast e o Platinum. Pablo, você tem usado qual deles e qual tem surtido maior efeito para você ou tudo igual?
Então, por muito tempo, cara, a gente utilizou aqui o All-in-One SEO Pack, que é esse primeiro que você comentou. Mas de um tempo pra cá, tem uns 8 meses, há um ano mais ou menos, o Yoast, que é um grande programador WordPress, bem famoso, é yoast.com o site dele, ele desenvolveu o plugin Yoast de SEO.
WordPress SEO,
isso. E ele é muito bom, ele juntou outras funcionalidades, inclusive que outros tinham, que o SEO, o All-in-One SEO Pack não fazia, que o Platinum SEO Pack não fazia, ele juntou todas essas necessidades e reuniu em um só. Então hoje, cara, se eu fosse indicar pra qualquer um, ó, não tenho SEO no meu WordPress, nunca fiz nada, como eu começo? Eu falo, cara, começa estudando o plugin do Yoast. Ele vai te ajudar muito, de uma forma fácil, simples, fazer coisas que você precisaria de vários outros plugins para estar sendo feito. E você vai precisar só de um. Quanto menos plugins você utilizar no seu WordPress, melhor vai ser a sua performance. Então, o que você puder reduzir e ter um só que faça várias funções, eu escolheria e indicaria, inclusive, esse do Yoast. Tá muito bom.
A gente tem usado muito, como o Pablo falou, a gente tem usado muito o WordPress SEO do Yoast, não só pela parte de SEO, mas também pelas outras funções que ele já tem nativa, né? Então, há tempos atrás, quando a gente usava o All-in-One SEO Pack, a gente acabava precisando de um plugin para sitemap XML, um plugin para breadcrumbs. Então, a gente acabava instalando uma série de plugins, cada um para uma funcionalidade. No plugin do Yoast, no WordPress SEO, já vem com todas essas opções dentro de um único plugin. Então, quer dizer, fica muito mais fácil de você gerenciar. E além disso tudo, o Yoast, ele é um desenvolvedor holandês que vive de consultoria em SEO e WordPress. Então, assim, normalmente sai alguma coisa nova, alguma implementação nova focada para SEO do Google, pouquíssimo tempo o Yoast está lançando um update do plugin dele.
É, algumas funcionalidades aqui, eu até abri o site aqui, olha, ele faz de forma correta a partir de titles e meta descriptions, as configurações de robots são bem personalizadas, a parte de canonical, de breadcrumbs, de permalinks também, ele dá uma aprimorada no padrão já do WordPress, e ele já tem integrado XML sitemaps, que é um dos melhores que tem, ele já te subdivide a cada 40 ou 50 mil para não sobrecarregar lá no Google na hora que estiver fazendo o crawling do seu sitemap. Melhorias também no seu RSS. Você pode editar o arquivo robots.txt e o htaccess direto pelo painel do WordPress sem precisar baixar o arquivo para FTP e estar editando ele. E também ele faz uma limpeza no header do HTML. O WordPress ele plota muito lixo no seu HTML que você não precisaria ali. Então ele faz uma limpeza ali a fim de otimizar inclusive a performance e a velocidade de carregamento. Então, ou seja, ele tem várias funções agregadas ali que substituem uma série de outros plugins. Ele faz isso muito bem.
Eu também apoio o uso do Yoast, que eu acho fantástico. Inclusive, o que você citou aí, que eu acho legal, é que ele já tem o canonical. Você pode dizer naquela certa página que ela é o canonical daquela página. Então, se por algum motivo tiver algum outro site que aponte ou copie uma matéria, ele já fica com o canonical resolvido ali. Uhum. Isso é muito bom. E o SEO Smart Links, vocês usam ou recomendam ou acham não é interessante?
Coisa, eu não utilizo ele, eu recomendo usar em último caso. O problema do SEO Smart Links é que você escolhe uma keyword, uma palavra tal, por exemplo, palavra SEO. Todo e qualquer lugar que ele encontrar a palavra SEO dentro do seu post, ele vai estar linkando para uma página que você escolher. Então, às vezes, se você tem, por exemplo, um texto que você repetiu a palavra SEO 15 vezes, você vai ter 15 links na mesma página apontando para SEO. Então, eu já não acho isso uma coisa muito legal. Então, enquanto você puder fazer isso manualmente, você puder estar fazendo toda essa estruturação interna de linkagem de forma manual e mais planejada, eu recomendo. Em último caso, utilize ele. Se possível, você faça uma alteração nele, que eu até já fiz para alguns clientes aqui, de só linkar uma URL. Não é tão difícil de fazer, você altera o plugin, e em vez de ele linkar todas as ocorrências, por exemplo, de SEO na página X, ele vai linkar só a primeira, ou só a segunda, ou só a terceira, você faz toda a sua lógica de programação para fazer isso. Mas você linkar 15 vezes na mesma página, a palavra SEO para sua página específica não é interessante. Além de poluir o seu texto, você está criando links desnecessários ali que não vão estar fazendo efeito.
É, exatamente, eu compartilho dessa opinião. Não tem nem nada adicionado depois do que o Pablo falou.
E o encurtador de URLs, o link shortcut, esse eu uso para o meu site, eu achei ele bem interessante. Você coloca nele uma URL grande, pode ser no seu site quanto externo, e ele cria uma URL encurtada com o seu domínio. Por exemplo, cart.com.br/123. E quando a pessoa coloca esse encurtador, é que nem o Bitly, o Migrime, só que você cria um com o seu domínio. Vocês usam isso?
Cara, eu costumo usar muito o Bitly, a API dele, para poder fazer um controle legal de quantas pessoas clicaram. Ter uma métrica bem confiável, né? Mas tem alguns plugins dessa área, não só pro esse que você citou, tem o Bitly Service, tem o Migrime Retweet. Então, independente da escolha de qual encurtador usar, sempre tem uma opção de plugin.
Pra parte de SEO, realmente não vai fazer muita diferença, né? Por quê? Porque a maioria dos encurtadores, como o Bitly, por exemplo, ele usa o 301. Se esse, realmente eu nunca utilizei esse, mas se ele também utiliza o redirecionamento via 301, você utilizar ou o Bitly, ou esse, ou qualquer outro, vai dar no mesmo, porque você vai estar fazendo um 301 e vai estar jogando direto pra página. Então, sim, você pode utilizar por termo de branding, pra você ter o seu domínio personalizado lá, como você pode fazer no Bitly também. Mas pra termo de SEO, eu não vejo muito ganho em cima disso.
Concordo. É o que vale mesmo é o branding, é guardar a marca, ou se alguém der um retweet, a tua marca vai junto e o link acaba vindo pra você, ao invés de ir direto pra um terceiro, mas... Ele, como encurtador, é bom pra você colocar, digamos assim, eu escrevi um novo texto no meu blog, só que o link não vai, o Twitter não vai colocar ele inteiro lá, porque é muito grande, então você consegue encurtar mantendo o teu domínio ainda. É questão de branding mesmo. É.
Acho que vale muito a pena também pensar no seu domínio na hora de utilizar isso. Eu nunca utilizei um plugin desse, porque no meu caso, eu mostrar um, eu usar um link no Twitter como tudoparawordpress.com.br/123, eu não ia encurtar o link, né? Continua gigantesco por causa do nome do meu domínio.
É isso que eu ia comentar. No seu caso, você, por exemplo, cart.com.br é um domínio relativamente pequeno, mas eu acho que o ideal nesse caso aí, se você quer optar por um redirecionador próprio, é você criar ou utilizar essa API do Bitly, que você pode usar o seu próprio domínio, ou criar o mesmo. A gente está desenvolvendo um nosso aqui, porque a gente precisa de algumas coisas que o Bitly e outros não fornecem, e cria um domínio e faz. Porque realmente, no caso do Google, por exemplo, com tudo por WordPress, imagina, clique aqui em tudoparawordpress.com.br/abcdef. Acabou, você só consegue postar o link no Twitter, você não consegue nem escrever.
Não encurta nada, né?
Acaba deixando bem viável o encurtamento, né?
É verdade. Seguindo na nossa lista aqui, tem o compartilhamento social. Quando você clica naquele botão, compartilhe isso no Twitter ou no Facebook, que é o Share This. Uhum. Esse eu uso no meu site também, acho ele interessante. Vocês usam?
Assim, a gente tem uma política aqui na Nuva de usar o mínimo de plugin possível, até pra gente ter um controle muito grande do que a gente tá fazendo. Então, como é bem simples até a implementação de um link, de um botão pra Twitch, um botão pra curtir, um mais um, a gente acaba usando mais até na mão, esse tipo de implementação. Mas pro usuário que não quer ter tanto trabalho, não vai querer editar o tema dele pra fazer isso, acaba dando uma opção interessante, né? Tem uma variedade enorme de plugins desse tipo.
Eu só ressalto que tem alguns... Esse Share This, realmente eu não tô lembrado muito bem como ele funciona. Mas tem uns que são muito ruins, não em termos de SEO nem de nada, mas em termos de usabilidade. Tem alguns desses plugins de compartilhamento que, para você poder dar um RT, você tem que autorizar o aplicativo na sua conta para poder dar um RT. Uma coisa que é totalmente desnecessária. O plugin faz isso simplesmente para ter o seu acesso e depois poder fazer alguma coisa na sua conta, para ter mais estatística para isso. Porque não é necessário você autorizar um aplicativo, acessar a sua conta, tweetar por você, para você dar um RT. Então eu só recomendaria cuidado com isso. Eu já deixei de dar RT em vários artigos, eu clico lá para dar RT, ele fala, autorize esse aplicativo. Eu falei, não, cara, eu não quero atualizar aplicativo. Eu só quero dar um RT. Eu não tenho que autorizar aplicativo para me dar um RT, que é uma... Independe uma ação da outra, entendeu? Só, como eu já deixei de dar cliques, muitos outros sites já devem ter deixado de ganhar um RT por causa disso. Então é bom se ligar nesses detalhes.
É, eu concordo.
Até ainda nessa área de compartilhamento social, dá uma dica adicional pra galera. Tem um plugin muito legal chamado Social Metrics, que ele cria um painelzinho no seu site mostrando em cada post quem clicou, quantas pessoas clicaram no tweet, no curtir, no Google Plus. Então, pra pessoa ter uma métrica, fazer uma avaliação dos posts dela, acaba sendo bem interessante também.
Legal. Agora, falando sobre um plugin que eu acho que é um dos mais indispensáveis no WordPress, que inclusive vem junto com ele, que é o Akismet. O Akismet, ele é um controle para... Ele é um plugin para gerenciamento de spam, quando existem ferramentas na internet de post automatizado, que elas saem disparando posts em todos os lugares. E o que o Akismet faz, ele consegue pegar essas impressões de spam e classificar como spam e já mandar direto para a lixeira, sem que a sua página receba 100, 500 comentários por dia. Essa ferramenta, ela vem junto com o WordPress, só que ela precisa ser ativada. E ela é grátis, mas pode ser paga também se você for usar ela comercialmente. Essa é indispensável, né?
É, tão indispensável que vem junto, né? O Akismet, ele é desenvolvido pela própria equipe do WordPress, pela Automatic, que é a empresa que cuida do sistema. Eu até abri o site agora aqui pra dar uma olhada nele. Ele já acabou com mais de 38 bilhões de spams. Então, quer dizer, todo spam que ele detecta e que ele barra do seu site, ele também avisa aos servidores deles que aquele comportamento corresponde a um spam. Isso vai criando uma base de dados muito grande pra evitar que isso aconteça, não só no seu site, mas em todos os outros. E acaba te ajudando também, porque se você for ter um outro site em WordPress e instalar o Akismet, aquele comportamento que já ocorreu no seu site anterior do spammer não vai ocorrer mais no seu site novo. Então acaba ele sendo um grande centro de conhecimento sobre spammer.
Quem devia patrocinar o Akismet é o Google, né, cara? Pensa esses 38 bilhões de comentários indexados enchendo a SERP.
Com certeza. Só ia atrapalhar.
É, e olhando pelo já na parte de SEO, cara, o Akismet é muito bom. Ele faz o trabalho dele. Ele elimina a maioria, uma grande parte dos spams, mas é sempre bom, sempre que possível, você deixar seus comentários moderados. Por quê? Que, querendo ou não, sempre tem aquela pessoa, como o Pedro Dias estava até comentando hoje no Suscast lá, eles vendem pacote de links e às vezes fazem ele manualmente, que você não consegue, você não vai conseguir, não tem um sistema que vai detectar isso de forma automática. Então, sempre que possível, deixa os comentários, vai dar um pouquinho mais de trabalho, vai, mas deixa os comentários moderados, você tendo que aprovar, tendo que ler, para você não ter gente se aproveitando do seu site, para estar postando coisa irrelevante, tá prejudicando o conteúdo, prejudicando o site, com um comentário. Então, se possível, sempre deixa ele moderado.
Legal. Seguindo a nossa lista aqui, esse aqui eu li, peguei uma dica, porém não lembro se duvidaste, até foi no Tudo para WordPress, que é quando você está construindo o site, você não quer que, ou você tenha alguma manutenção para fazer no seu site, você não quer deixar aberto para que as pessoas tenham acesso naquele momento, porque o site pode aparecer desfigurado, ou pode ter alguma funcionalidade que você não quer mostrar naquele momento, que é o Maintenance Mode, que é o modo de manutenção. O que esse sistema faz é deixar que somente pessoas logadas consigam enxergar a home do site e as páginas internas. Enquanto as outras pessoas não logadas, elas enxergam uma página de aviso, dizendo, volte daqui X tempo, porque o site está em manutenção programada. Esse também eu acho muito legal, esse plugin.
Ele é interessante que ele te dá até a opção de você criar um arquivo e apontar para ele, né? Então você pode até criar uma página de aviso desse modo dessa manutenção que está ocorrendo no seu site, uma página bem personalizada, bem explicadinha, né? Alguns meses atrás, quando a gente fez a migração do Tudo para WordPress aqui, que além do layout novo ele migrou de servidor, a gente criou uma paginazinha avisando pro usuário, a gente até fez uma brincadeira no texto falando que estamos quase lá, que o site estava quase pronto. E aproveitando essa página também, pro usuário não ficar tão frustrado, a gente colocou um link pra página do Facebook e pro feed RSS, pro usuário poder ver as últimas coisas que foram postadas no site, mesmo não o acessando, ou interagir pela página do Facebook. Quer dizer, ele não ia ficar tão frustrado em entrar num site e ver que tá tudo parado, né? Ele ia ter algum canal de comunicação, se fosse preciso.
Exatamente. E falando sobre termos de SEO, ele retorna o 503 pro navegador, que é manutenção programada. Então, se o Google acabar aparecendo para indexar, ele não vai pegar um 404 que vai dizer página não existe, que é um indício muito mal, né? Então, sobre SEO, ele também é um termo muito bom.
Só tem que tomar cuidado para você não deixar muito tempo ele com esse plugin ativado. O Google pegando toda hora esse erro 503, 503, 503 em manutenção, acaba que uma hora ele vai pensar, olha, o site não tá em manutenção nada, o site está fora. É aquela coisa. É para você utilizar com moderação. Você não pode deixar uma semana, um mês, dois meses lá e achar que você não vai ter nenhum prejuízo com isso em termos de indexação de posicionamento, né?
É exatamente. Eu diria que no máximo 2-3 dias, né?
Se possível, algumas horas, né? Manutenção é aquela coisa. Se você tem um site que tem uma boa visitação, as pessoas estão entrando no site, por que que o Google iria manter o seu resultado no topo se seu site está uma semana em manutenção? A coisa é muito dinâmica. O seu resultado vai ser o melhor para ele? Não vai. Ou ele vai botar outro. E será que quando você voltar, depois de uma semana, duas semanas, utilizando esse 503 para uma página qualquer, o Google vai considerar de novo, não só o Google, mas os outros buscadores, vão considerar de novo que você é o melhor resultado para aquela página? Depois de você ter frustrado tantos usuários com uma página em branco, com uma página de uma mensagem de desculpe, não tem que pensar nisso antes de e considerar o tempo mínimo que você pode estar fazendo para estar fazendo essa manutenção, né?
Concordo.
Com certeza.
Um outro plugin que eu gostaria de indicar também é o TinyMCE. Falei bonito agora, né? TinyMCE Advanced, que é para edição de textos e tabelas, etc. O que esse plugin faz é colocar uma... Naquela parte de, que você cria o post, ele, você consegue personalizar uma nova barra. Então você consegue colocar novas funcionalidades, ele tem uns botõezinhos que ajudam você a mexer com tabela, que ajudam você a mexer na formatação do texto, tamanho do texto, etc. Para quem não sabe mexer muito com HTML, é uma ótima ferramenta. Porém, ele pode acabar poluindo com códigos desnecessários, o que acontece com a maioria das ferramentas automatizadas, né?
É isso que eu ia falar, principalmente quando você disponibiliza um site para um usuário que é mais leigo. Você faz um layout todo bonito, todo estruturado, aí a pessoa, às vezes, o site tá com uma letra todo no padrão 16 pixels, por exemplo, aí o usuário bota a letra vermelha com borda verde, né, com Arial 50, entendeu? Então, acaba prejudicando visualmente aquele layout.
E o que tem de usuário que gosta de letra vermelha, cara?
É aquela coisa, né? Com grandes poderes vem grande responsabilidade. Se você vai dar poder pro usuário fazer certas coisas, você tem que saber se ele tem competência técnica, inclusive estética para estar operando aquilo. Às vezes sem querer mesmo, não por querer, como é nesse caso desse cliente, às vezes sem querer, ele pode estar prejudicando o site dele em termos visuais porque ele não soube mexer direito. Tinha tanto recurso ali que ele usou demais e acaba não sabendo como voltar aquilo.
Seguindo a lista de plugins, a gente tem WordPress Database Backup, que é para você conseguir fazer o backup do seu banco de dados para você ter uma cópia, porque você nunca sabe quando um hacker vai invadir o seu site e destruir tudo. Então, a parte arquivos você consegue baixar ele via FTP, mas a parte banco de dados, ele tem essa ferramentinha que ele exporta com TAR-GZ, que é o dump do banco de dados, que você pega e guarda isso. Então, também é uma ferramentinha bem útil, eu acho.
Com certeza. É sempre bom lembrar que backup no servidor não é backup, né? Tem muita gente que instala um plugin desse e fala pra salvar o backup numa pasta X no próprio servidor. Ah, se der um problema no servidor, ele tá no mesmo lugar, né?
Exatamente. Backup tem que ser guardado fisicamente distante.
Exatamente. E se possível, não gravar só o seu banco de dados. Pensando de novo na parte desse, ó. Um hacker foi e, de algum motivo, estava hospedado na local web do seu site lá, foi hackeado e apaga
sempre
tudo.
Ela.
Você tem o banco de dados. Beleza, mas quanto tempo você vai levar para reconstruir o seu layout? Nesse tempo que vai se passar, olha, o seu site vai ficar fora. Olha quanto posicionamento, quanta coisa você vai estar perdendo ali. O seu resultado não vai ser mais o melhor para o usuário. Então você com certeza vai sair dali. E depois para voltar, você pode não voltar onde estava ou pode nem conseguir voltar de forma tão fácil. Então aquela coisa, que é sempre bom se preparar para uma situação de crise, ter backup em outros servidores. Tem a Amazon S3, que é um sistema da Amazon, que você faz um backup, se não me engano é 12 centavos de dólar por gigabyte armazenado, é um custo muito barato. Tem até alguns plugins de WordPress, já tem integração direta com ele. Ele salvou o banco e o seu tema completo, ele salva o seu WordPress completo. Qualquer problema, você vai lá, copia tudo de novo, restaura o banco, em 10 minutos está tudo no lugar novamente.
Como é o nome desse plugin? Eu não conhecia ele.
É, na verdade é o S3, é o serviço de storage da Amazon, que custa, se não me engano, é 10 ou 12 centavos de dólar o gigabyte armazenado mensal. Então, se você botar lá 10 gigabytes, você vai estar pagando $1.20, mais ou menos, mensal. E você tem a possibilidade de replicar aquilo em vários data centers da Amazon pelo mundo. Então você tem uma segurança bem legal com ele.
Esse data center da Amazon não chegou no Brasil? Vai chegar?
Não,
em breve?
Tem, já utiliza. Não, não, não tem no Brasil ainda. Ele tem Japão, ele tem Europa, ele tem uns 8 ou 9 lugares no mundo que você pode replicar para todos esses data centers, o mesmo arquivo replicado em vários lugares. Então, aplicativo de missão crítica, aplicativo muito, que tem uma importância muito grande nos dados, você pode gastar um pouquinho mais e salvar não só em um servidor da Amazon, você pode salvar em 5, 6 servidores o mesmo arquivo para ter uma segurança maior, dependendo do nível de criticidade dessa informação.
Bacana. E falando agora um pouco sobre e-commerce, vocês conhecem algum bom plugin de e-commerce para transformar o WordPress num site que possa vender alguma coisa? Que tem integração com PagSeguro, com os outros sistemas de pagamento?
É, quando a gente precisa de alguma solução para e-commerce no WordPress aqui, a gente costuma usar o WP e-commerce. Ele é de fácil configuração até, tem uma série de tutoriais pela internet para quem quiser fazer alguma alteração nele também. E nele dá para você encontrar, pesquisando até no próprio site dele, encontrar as bibliotecas para o PagSeguro, para o Moip, para PayPal. Então fica muito fácil a configuração, já facilita muito.
E se eu quisesse integrar isso com cartão de crédito, do Visa, o Master, ele é fácil também ou é complicado? Precisa de biblioteca, é difícil?
É, aí vai ter que estudar com um pouco mais de calma a biblioteca que você estiver usando do Gateway e desenvolver isso.
Até porque, não sei se você sabe, Eduardo, para você utilizar a integração direta, você não pode fazer uma integração direta mesmo que você queira. Para você acessar o web service direto do Mastercard, do Visa, você tem que comprar um servidor dedicado, instalar todo um sistema deles para fazer a validação dos dados, aí depois você pode fazer a integração. É um custo muito grande, não só de desenvolvimento disso, como de manutenção mensal do servidor. Você tem que ter um servidor dedicado, você não pode ter um servidor compartilhado, você tem que comprar um certificado SSL, que é um dos mais caros que tem, que é de autenticação de cartão. Ou seja, a não ser para uma grande loja, um grande e-commerce, o custo-benefício não vale a pena. Vale muito mais a pena você utilizar um OIP da vida, algum outro meio de processamento de pagamento online, que ele já tem isso e o custo é compartilhado entre todos os milhares de clientes dele, do que você estar arcando com o custo de pegar uma máquina, comprar um certificado SSL, pagar um programador, estudar o código, desenvolver, implementar e arcar com a manutenção.
É uma ótima dica, né? Essa, agora muita gente está pensando, coçando a cabeça e falando...
A gente estudou bastante até SWP e-commerce aqui, que teve um projeto que a gente fez. Infelizmente, a gente não pode até nem divulgar qual por força de contrato. A gente fez todo usando o WP e-commerce e algumas alteraçõezinhas bobas que a gente precisou, a gente foi até documentando e guardando aqui para as futuras necessidades que a gente tiver e até para sugerir alterações no próprio plugin, né? No final das contas, se ele for melhorado, quem é beneficiado somos nós.
Agora a gente teria também os breadcrumbs, que é o caminho do pão, falando literalmente, que é aquele, quando você vai navegando entre as páginas, você tem assim, você está aqui, home, barra categoria, barra post. Esse breadcrumb, ele não vem por padrão, mas através de plugin você também consegue colocar ele, né?
É, os dois melhores plugins que eu conheço disso são do Yoast, daquele desenvolvedor holandês que a gente falou. Dentro do WordPress SEO já tem essa função de você criar os breadcrumbs. Ele até pode colocar automaticamente no seu tema se você quiser, ou ele te fornece a tag para você inserir onde quiser. E essa função do WordPress SEO ele tirou, na verdade, de um antigo plugin que ele já tinha, que era o Yoast Breadcrumbs. Então, quer dizer, já é um plugin antigo, muito bem feito, que resolve tudo que você precisar em questão de breadcrumbs.
Ou seja, mais uma funcionalidade agregada no WordPress SEO do Yoast, né? Ou seja, como eu falei, quanto menos plugin você precisar para estar fazendo o que os outros fazem, é menos código para você dar manutenção, é menos plugin, atualização de plugin para você estar se preocupando. Será que meus plugins estão todos atualizados? Não estão? A performance melhora do seu site? Ou seja, de cara, para mim, instala o WordPress, cara. Instala o WordPress SEO do Yoast e depois vai com Deus.
Ah, maravilha, né? E falando um pouco sobre microformatos, esquemas, que é uma coisa que tá ficando muito na moda agora, tá na moda no sentido que funciona, né? O que tá na moda é o que funciona. Uhum. Existe algum plugin, eu já vi uma vez, mas eu nunca testei, que faça alguma diferença nesse esquema, no WordPress? Algum plugin que você consiga colocar microformatos no seu site, mostrar para o Google, aqui é o preço, aqui é um review, aqui é tal coisa?
Existe sim, eu não tenho de cabeça aqui. É só dar uma pesquisada, o WordPress tem uma base muito grande de plugins, um repositório gigantesco, e eu já testei alguns, eles funcionam bem. Aquela coisa, o microformat, você não vai conseguir automatizar ele 100%. Eles são tags entre o texto, ele tem uma série de regras diferentes, mas ele ajuda muito. Mas existe sim, o WordPress ele tem plugins para inserção de microformats para diversos tipos. Inclusive eu testei uns 6 meses atrás um plugin de SEO que ele já tinha, inclusive o do Yoast ainda não tem a suporte de microformats, mas esse ele tinha um módulo de microformats que você ativava, inclusive você fazia até o preview de como ficaria a sua snippet no Google se o Google considerasse o seu rich snippet lá, seu microformat, e implementasse ele na SERP pra você. Era bem legal, ele dava até um preview disso.
Fantástico, hein? Tenta lembrar, cara, a gente coloca junto no post.
É, eu vou tentar dar uma pesquisada aqui, lembrar. Tem tempo, acho que foi no início do ano que eu tava testando esse plugin.
E acho que a gente podia largar mais um promo code aqui, né?
Boa, manda aí.
Então vamos lá.
Só não pode pegar de novo se já pegou o primeiro, hein?
É, exatamente, ou o segundo. Então vamos lá. W do William, 7, A de Água, R de Rato, M de Maria, J de João, H de hidrogênio, 4, H de hidrogênio, L de laranja, 3 e M de Maria. Então, aproveite o seu sisteminha aí de SEO on-page. Lembrando que é só para iPhone. Do seu sistema, feito pelo Márcio Mota. E mais ao final, teremos mais um promo code ainda. Temos mais alguns plugins ainda para falar. É um pouco até maçante, né? Mas para quem não conhece, deve estar sendo divertido. Porque é uma avalanche de plugins, né?
Com certeza.
Então, quando você começa a colocar muito plugins ou ter muito acesso, você começa a ter um peso muito grande no servidor. E é nessa hora que entra o cache. O plugin que a gente quer sugerir agora é o WP Super Cache, que é um sistema que ele, quando você acessa uma página no servidor, ao invés dele mandar direto para você, ele cria uma cópia dessa página, que não é mais interpretada, ela já é uma página HTML. Se uma segunda pessoa chegar na mesma página antes que essa página expire, questão de 5 minutos, mais ou menos, ao invés do servidor ter que gerar de novo essa página, ele só pega essa página pronta e envia para a segunda, terceira, quarta, quinta pessoa que está pedindo essa mesma página. Então ele alivia essa carga do servidor. Esse é interessante, né, Pablo?
Inclusive, esse cliente que a gente falou que ele tem um milhão e meio de page views diárias, ele utiliza ele. Sem cache, realmente, você não tem como suportar um número tão grande de conexões a um custo razoável. Que você otimiza o número de servidores de banco de dados e o número de servidores de aplicação através do cache. A Globo, por exemplo, todos os grandes portais utilizam cache. Não só esse cache que a gente chama aqui, que é o cache de arquivo, mas eles utilizam cache de memória, cache de banda, cache de borda, uma série de tipos de cache para o quê? Para reduzir o número de processamento necessário para estar gerando aquela página. Com isso você reduz absurdamente seus custos, deixa o site mais rápido e torna a experiência do usuário muito melhor ao estar navegando no seu site.
Tem outro plugin de cache muito bom, cara, bastante utilizado também, que é o W3 Total Cache, que eu acho ele bem interessante porque além desse cache padrão que a gente costuma utilizar, ele já dá algumas opções também de otimizar o seu CSS, seu JavaScript. Então ele já te dá alguma série de opções, até de configurar um CDN se você tiver, ele já tem uma série de CDNs utilizados em larga escala nele, que facilita a configuração para eles. Então, assim, é um plugin bem interessante de testar também, quando for testar um plugin de cache.
O que é um CDN?
Isso que eu ia falar. Para quem não sabe, o CDN é Content Network Delivery. É o quê? É você hospedar o seu conteúdo estático, como por exemplo, CSS, que não muda muito, JavaScript, imagens, em outros servidores, a fim de que o protocolo HTTP, que a gente abre o site normalmente, ele tem uma limitação com o número de arquivos que ele pode baixar simultaneamente do mesmo servidor. Você utilizando um CDN, em vez de você poder baixar, por exemplo, 5 arquivos no servidor cart.com.br, se seus outros arquivos, imagens, estiverem em outros servidores, que no caso a técnica é chamada de CDN, você consegue, em vez de baixar 5 arquivos simultaneamente, baixar 15, 20, 30, depende do número de servidores e de como está formulado o seu CDN. Isso você otimiza a velocidade de carregamento do seu site, que também influencia na parte de SEO, que agora o Google, né, a partir de início desse ano, um pouquinho antes para cá, está dando um valor muito grande para isso, que é a experiência do usuário. Quanto mais rápido você consegue carregar aquele site, mais feliz seu usuário vai ficar. E você ganha pontos não só com o usuário, mas com o Google também.
Uma ótima dica.
Com certeza. Até complementando essa parte que a gente falou dessa parte de otimização, de cache e tal, tem uma palestra que eu dei no Frontend BH tempos atrás, até o pessoal aqui da Nuva ajudou a montar, a definir o conteúdo dela, em que a gente fala muito disso, desses plugins que a gente está falando, e fala até do porquê não utilizar tanto plugin, né? Então, pra galera que quiser se aprofundar um pouco mais no conteúdo, se você puder colocar o link depois lá no post pra galera poder ler, acho que vai dar um norte bem legal pra quem quiser estudar mais a fundo também.
Claro, claro. Só voltando aqui, lembra que eu tinha comentado da Amazon, o S3, o serviço de storage da Amazon? Sim. O serviço S3, ele também serve como CDN. Você cria um alias de DNS lá dentro e aponta ele pro seu site, e você transforma o bucket, que é chamado os espaços de armazenamento dentro do S3, em um CDN de relativamente baixo custo, que você paga a hospedagem mensal dos arquivos, como eu falei, acho que é de 12 a 15 centavos de dólar mensal por gigabyte armazenado, e paga acho que é 1 centavo de dólar a cada 1000 requisições ao arquivo. Então é um custo muito baixo, e esses plugins de cache, o W3 Total Cache e o WP Super Cache, se eu não me engano, os dois ele já vem integrado com o serviço da Amazon, já fazem essa integração e transformam o serviço da Amazon em um CDN para otimização da velocidade de carregamento do seu site. Então você pode às vezes até diminuir custo com seu servidor de tráfego de imagens, de banda, né, de utilização de banda, além de o seu site estar carregando mais rápido. Então é uma dica legal aí para quem quiser estar se aprofundando nesse assunto, dá uma pesquisada aí no Google que vai achar muito material, muito tutorial de como estar implementando isso aí de forma rápida e barata.
É nessa hora que eu me pergunto, né, cara, por que que tem gente que ainda resolve resolve construir sua página do zero com tanta coisa pronta e tanta coisa fantástica de graça.
Custo, né? É conhecimento. Outra coisa, pra você saber isso que a gente sabe e que outras pessoas sabem, são muitas horas de estudo, muitas horas lendo, e tem gente que não quer ter esse trabalho. Ela faz o HTML simplesão lá, que também vai funcionar, um HTML estático também, ele não vai ter requisição no banco, ele vai ser rápido também, só que você não vai ter a facilidade de gerenciamento. Esse é o grande questão, é a facilidade de gerenciamento. Hoje, não adianta você ter um site totalmente estático em HTML. Imagina um globo.com, por exemplo, se os arquivos fossem em HTML. Como que os jornalistas vão ter conhecimento técnico para editar cada HTML? Fica inviável. Então você tem que tentar fazer as coisas tecnicamente mais simples possível, com o melhor custo-benefício. E nisso o WordPress ele trabalha bem. É isso que ele é o diferencial dele para mim. Como eu falei, ele fazer bem as coisas de uma forma rápida, simples e barata.
Sim, com facilidade de manutenção, né?
Exatamente.
A gente podia dar mais uns 2 plugins, né? Porque o programa já tá imenso, e daí, de boa.
Beleza.
Para aquelas pessoas que querem desenvolver um formulário em WordPress, normalmente, antigamente, você levava metade do dia para conseguir colocar os campinhos, colocar o tamanho certo, tratar esse formulário. Agora você tem um plugin que faz isso muito fácil, chamado Contact Form Set. E junto com o WP Mail SMTP, ele consegue, inclusive, montar o protocolo de envio desses e-mails, e você consegue, de forma muito fácil, usando até uma colinha que ele tem lá, criar o seu formulário e montar o seu HTML de forma muito fácil, colocar vários formulários, um para cada página que você quiser, de forma independente. É muito bom e muito prático isso. Esse é indispensável, né?
Esse plugin já acaba facilitando muito o trabalho do usuário em colocar aquela paginazinha de contato no site dele para as pessoas, para ter o retorno das pessoas que quiserem entrar em contato, né? Esse plugin é interessante que ele já tem até uma série de opções como CAPTCHA para adicionar um pouco mais de segurança. Então acaba, você até falou muito bem, introduziu muito bem o plugin, falando sobre ele no começo aqui, dessa facilidade que ele vai trazer para o usuário. Complementar alguma coisa, Pablo?
E quem é desenvolvedor sabe, né, cara, uma das coisas mais chatas que tem que se desenvolver para web é você ficar alinhando o campo de formulário, cara. Nossa. Lá basta você arrastar, se você não quer ter esse trabalho, não quer ter tempo, não tem saco de fazer, lá você faz tudo arrastando e soltando e digitando só o nome, bola para frente, que tá tudo configurado lá.
É verdade. E um último plugin que a gente poderia citar ainda é o Lightbox. Lightbox é quando você clica numa foto e aquela foto vem, ela não pula da tela, mas ela aumenta de tamanho saindo para fora, assim. É um visualizador de fotografias. Recomendo fortemente também, porque é muito bom esse plugin. Todos esses plugins que a gente citou, a gente vai colocar junto no post para que fique fácil de achar. E caso a pessoa tenha interesse, ela pode vir aqui no SEO Core e clicar no plugin que ele vai direto para a página dele. Beleza?
Show de bola.
Tá. Então agora vamos liberar o último promo code desse programa, que é o J de Jacaré, E de Eduardo, 64, W de William, 7, J de Jacaré, W de William, T de Tatu, J de Jacaré, 36. Esses foram os 4 promo codes que a gente sorteou, colocou durante o programa, para que as pessoas consigam resgatar e pegar o seu sisteminha de SEO homepage. Nós temos mais 3 promo codes que a gente vai dar para quem, a gente vai sortear para quem der retweet no lançamento desse programa. Então, quando sair esse programa, você pega lá a string e dá um retweet que você está concorrendo automaticamente. Beleza?
Só lembrando aqui, cara, eu lembrei de um plugin agora, cara, muito importante também.
Manda.
Você pode fazer tanto via plugin, como você pode fazer direto no código dele, que é um códigozinho bem simples, é bem fácil, é para você remover o patch barra category das categorias do seu WordPress. É um patch que é desnecessário, é uma seção mais necessária no seu URL amigável, que o WordPress gera por padrão nas categorias. Você pode resolver isso de forma fácil. Então, 2 linhas de código que você coloca no seu tema do WordPress, ou instala um plugin para isso. Se puder fazer via código é melhor, quanto menos plugin vai estar sendo sempre mais saudável para o seu site, e você remove isso. Então, vamos dizer que você tem a categoria SEO, você não fica o cart.com.br/category/SEO, fica direto cart.com.br/SEO. Muito mais amigável, muito mais bonito de se ler, mais fácil de lembrar, e desnecessário você ter aquele category lá. É uma dica legal. Sempre que possível, vai iniciar o blog, antes de botar no ar, já prepara isso, para não ter que depois ficar fazendo redirect 301 de permalink antigo para permalink novo. Você elimina essa necessidade também.
A maior vantagem que eu vejo nisso é que quando você muda no WordPress, pelo menos quando eu uso ali, tem vezes que você coloca, por exemplo, você promove um slider, uma categoria, categoria destaque. E depois você quer tirar esse post dessa categoria destaque. Você quer voltar ele para alguma outra categoria. Se o WordPress está mostrando como categoria, você está trocando a URL. E se você não mostrar a categoria, como o Pablo está recomendando, você pode mudar de categoria sem que ele mude a URL. Logo, você não perde links.
É, e outra coisa também, um bom ponto que você tocou aí. Eu particularmente não gosto da utilização da categoria dessa forma. Esse tipo de setagem que a gente faz, eu vou promover esse post aqui agora como, por exemplo, ele vai ser um slider, ele vai ser um destaque. Você ter que mudar a categoria disso, ele meio que não é uma lógica muito legal. Você pode, para isso, utilizar uma tag. E eu, por padrão, não indexo as tags. Eu não uso tags no tema. As tags eu utilizo elas de forma interna, para mim fazer o tagueamento interno mesmo. Elas não aparecem pro meu usuário. Eu utilizo só as categorias. Ou utilizo tag, ou utilizo categorias. Eu não utilizo os dois. E eu, opinião pessoal minha, minha experiência, do que eu já vi, já testei, eu recomendo também escolher. Você quer deixar indexável a categoria ou as tags, que na verdade são taxonomias, são iguais, né? Só a forma de trabalhar no WordPress que é um pouquinho diferente. Então escolhe uma. Eu particularmente escolho categoria, trabalho só com as categorias. E para essas coisas internas, eu tenho um post que eu quero transformar ele no slider. Eu crio uma tag lá, que não vai aparecer no meu código HTML, e internamente eu marco ele como slider e ele vai se tornar um slider. Depois, se ele não quiser mais, eu não quiser que ele seja mais um slider, que seja um post em destaque, eu simplesmente tiro aquela tag dele e ele volta. Eu não vou modificar minha URL, eu não vou prejudicar em nada e vou eliminar também conteúdo duplicado através de tags, que muitas vezes as tags têm o mesmo conteúdo da categoria. Então acaba gerando várias páginas duplicadas. Isso é um problema comum também no WordPress.
É uma ótima dica. Eu não conhecia essa técnica de usar a tag como indicativo pro slider.
Assim, até uma dica adicional, mesmo que por acaso você que estiver ouvindo do outro lado não concordar com a sua opinião do Pablo e estiver usando categoria e tag, você também pode optar por não indexar essas tags. Você tem como configurar para elas nunca serem indexadas, se pro caso do seu projeto for muito interessante usar uma tag, né?
Inclusive no plugin do Yoast, você tem como definir que o tipo tag dentro, se ele vai ser indexado ou não. Você pode botar um noindex dentro só das tags. Você Exato. Pode bloquear via robot, até fica mais complicado, mas é melhor mesmo. O próprio plugin do Yoast tem essa possibilidade. Se o tipo de conteúdo for uma tag, ele bota um noindex lá e você resolve esse problema também de conteúdo duplicado.
E eu tava olhando aqui até enquanto a gente tava conversando, no plugin do Yoast também dá pra tirar o category dele do meio, ele já tem essa opção também.
É verdade.
Quer dizer, mais uma coisa que a gente falou que já tem lá, esse cara pensa em tudo.
Legal. Esse foi um programa mais para iniciantes, que pessoal que não conhecia muito do WordPress, como funcionava, como instalar, quais as vantagens ou não. E espero que tenham gostado. A gente sorteou os promo codes aí, espero que gostem também. Então eu queria agradecer primeiramente ao Pablo e ao Guga por ter se disponibilizado, por ter ficado esse tempo todo passando seu conhecimento. Já estamos tarde da noite aqui. E Guga, manda o seu abraço para quem você quer. Mandar um abraço. Como que as pessoas podem encontrar o seu curso?
Cara, é assim, aqui pela Agência Nuvem a gente lançou um curso de WordPress também. Então, assim, a nossa ideia é rodar até pelo Brasil inteiro com ele. Logicamente, isso vai depender das pessoas quererem o curso, né? E assim, quem quiser mais informações até sobre o curso, lá no Tudo por WordPress, na área de destaque, tá o link lá pro curso. E no Facebook também tem uma página, que é facebook.com/cursowpress, WPRESS, que é a nossa base central de divulgação até sobre ele.
E como que as pessoas podem acompanhar você no Twitter e a Agência Nuvem?
Cara, a gente tá sempre no Twitter da Agência Nuvem, @AgenciaNuvem. Meu Twitter pessoal é @GugaAlves. E informações mais específicas sobre o WordPress eu costumo falar mais no Twitter do site do Tudo por WordPress, que é @TudoParaWP.
Bacana. Não quer mandar um beijo pra mãe, pra namorada?
Mandar um beijo pra família que tá em casa a essa hora esperando o Guga, que não chega. Devem estar preocupados porque eu não avisei que ia gravar podcast.
Acho que estão no bar bebendo, né?
É, deve achar que a gente tá farreando por aí. E é bom ficar gravado podcast falando isso, porque a namorada vai ouvir o podcast e vai saber que eu tava falando a verdade, né?
Ah, então tá. Isso se você não cortar na edição.
Isso se não for cortado na edição, mas eu espero que não seja.
Pelo menos dessa vez vai estar falando a verdade, né?
Dessa vez eu tô falando a verdade. Tá gravado.
E o Pablo, como que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, Pablo, e te encontrar e tal?
Então, cara, eu tenho o meu Facebook, é facebook.com/PabloAugusto. Twitter também, @PabloAugusto. Tudo, se botar Pablo Augusto no Google, você me acha. Então, é bem tranquilo.
Só quem trabalha com SEO é maravilha. Bota o nome no Google, você acha.
Tem que ser, né? É isso, tem que acompanhar, só adicionar lá no Facebook. Eu não adiciono todo mundo, não tem problema pra mim, ó. Quanto mais melhor, relacionamento é a base, né, cara? Então, não tem problema, é só adicionar lá que a gente vai trocando uma ideia aí, vai... De novo esse negócio trocando ideia, tá vendo? Corta isso da puta.
É que nem suruba, né? Quanto mais, melhor.
É isso aí, gente. Obrigado pelo convite. Sempre que quiser, a gente tá à disposição aí, sempre que o tempo permitir. É isso aí, camarada. Obrigado pelo convite e até a próxima aí, pessoal. Espero que tenham gostado, tenham conseguido passar um pouco do conhecimento aí pra vocês, que tenham aproveitado bastante.
Bacana. E eu sou o Eduardo Gasparetto, trabalho na kart.com.br. Caso queiram me acompanhar, meu Twitter é @okart. Siga também o Twitter do SEO Core, que é @SEO_core. Se você der retweet no tweet de promoção do lançamento do SEO Core, você vai estar concorrendo a mais 3 promo codes. Saudade do Glaucio também, né, cara? Que faz tempo que não consegue gravar por causa do novo trabalho dele. Mas vamos ver se logo ele consegue algum tempinho pra gravar um.
É, o Doc não dá folga pra ele no Underdogs, não, cara.
É, tá suando sangue lá agora.
Tá tirando o couro dele.
Tá na casinha de cachorro.
Avisando pro pessoal, o podcast SEO Core, né? Core não, tá? É que ele tem um sotaquezinho, é Core, C-O-R-E.
É, SEO Core. Então tá, então espero que tenham gostado e até o próximo programa.
Come, come, come. Tá. Come, come, come. Oh, oh.
Então esses
rebobina. Caralho, igualzinho. Vírus pegou essa semana, você sabe, né? Já tem uma porrada de vírus pra Mac, cara.
Tem. É, mas aqui eles nunca visitaram.
É você que não sabe, você tem antivírus?
Não.
É verdade.
É um bom argumento,
aí,
né?
Tá aí.
É um bom argumento.
O vírus, se você não tem antivírus.
Onde está seu Deus agora?
É. Meu Deus está em pedaços agora.